Salve, galera! Bem-vindos a bordo de mais um episódio do podcast Vamos no Pano Mesmo. O seu podcast, o meu podcast, o nosso podcast de periodicidade indefinida, absolutamente indefinida, mas que definitivamente fala sobre vela oceânica. Eu sou Juca Andrade, bem-vindos ao bordo, esse é o episódio 49. Galera, tudo bem? O episódio de hoje, 49, eu gravei com o Jonas Muro Gomes. O Jonas é um exímio velejador e ele está há 10 dias da data que a gente está gravando aqui, hoje é 13 de setembro, ele está há 10 dias da largada da regata Mini Transat em solitário. Essa regata é feita em barcos da classe Mini 650, ela sai lá da França, faz uma parada nas Canárias e vai até... Espera passar ali a temporada dos furacões, uma parada técnica, e depois os velejadores seguem até esse ano até Guadalupe, no Caribe. Essa travessia é feita em regata, em solitário, num barco extremamente espartano, com muitas possibilidades de ajuste vélico, regulagens e pouquíssimo ou quase nenhum conforto do jeito que o pessoal imagina hoje em dia. O Jonas é de São Paulo, jovem, crescido na Ilha Bela, tem já uma trajetória na vela significativa, tanto quanto tripulante de regata, quanto na vela de cruzeiro, já fez viajou a costa do Brasil inteira, fez a volta do Atlântico, é um sujeito sensacional. Eu já naveguei com ele na Santos Rio 2020, exatamente num barco da classe Mini, Mini 650, o Dead Owl. A gente, por condições alheias à nossa vontade, a gente acabou ficando na Ilha Bela para beber cerveja e comer camarão. Mas no ano seguinte lá estava ele de novo, e ele desenvolveu um projeto para se qualificar para a regata Mini Transat. E ele passou por todas as etapas. A gente conversou aqui no episódio 47 com a Marina Bidoia, que foi tripulante do Jonas numa das etapas de qualificação, que foi a Fastnet, uma regata que ela contou aqui, mais longa, difícil, mas que é só uma preparação para essas 4 mil milhas que vem por aí da Mini Transat. Eu estou muito ansioso por essa regata, porque tem um conhecido lá, né? Tem um amigo lá, né? Essa tem um gostinho diferente. Dá para acompanhar pelo site, tem o tracking. Vira quase que videogame. Eu comecei gravando esse episódio diretamente pelo Zoom, como eu fiz com a Marina Bidoia, até para colocar no YouTube também. Só que o sinal, ele tá lá na França se preparando na reta final, e o sinal de internet não ajudou muito, e a todo instante havia alguma interrupção, então eu gravei pelo WhatsApp mesmo. A gente foi, eu mandava as perguntas, ele respondia, foi em tempo real, mas não deu para fazer do jeito que a gente tinha imaginado, mas a qualidade do som ficou boa, as respostas ficaram excelentes, e nem dá para perceber que não é exatamente ao vivo, embora tenha sido, porque eu mandava, ele respondia, então o que acabou de diferente é que eu não podia interrompê-lo, então acabou sendo até uma vantagem, né? Mas eu tenho outros episódios aqui do podcast com Paulo Vinícius, com a Paty, com o Hélio Magalhães, vários que eu fiz assim também, e no final funciona. E o que importa é a mensagem, não sou o que eu falo aqui, né? Eu, com o convidado aqui, o que importa é o convidado, é o que ele fala, a verdade dele. E o Jonas é um sujeito extremamente educado, um dos melhores seres humanos que eu conheço. O pai dele, o Sérgio, tem muito motivo de orgulho, tanto dele quanto da Carolzinha, a irmã dele. E é isso. Vamos lá ouvir o que o nosso amigo Jonas Muro Gomes tem a dizer sobre a regata, a participação dele na Mini Transat 2023. Boa sorte, Joninhas, e vamos no pano mesmo.
Boa
Boa noite para você, Jonas, que está aí na França. Eu, para mim, ainda é boa tarde, eu que estou aqui em Santos, terra da liberdade e da caridade. Jonas, antes da gente falar sobre a Mini Transat, que é a regata que você está aí há 10 dias da largada, deve estar bastante concentrado pensando nisso, nos últimos ajustes, a gente já vai falar bastante de Mini Transat. Mas antes, conta para mim, você é de São Paulo, mas foi praticamente criado na Ilhabela e teve uma vivência grande, tanto em regatas quanto em vela de cruzeiro. Fez duas viagens sensacionais, uma pela costa do Brasil em família, outra fez a volta do Atlântico. Conta pra gente um pouquinho do seu começo na vela. Ilhabela, veleiros, sua vida a bordo. Comenta um pouquinho pra gente, o pessoal te conhecer melhor aqui.
Fala, Juca, boa noite, tudo tranquilo? E caramba, falar da trajetória vem de longe essa. Basicamente, o meu pai e a minha mãe começaram com essa história de vela na família, né? Eles tinham uma ideia de fazer uma viagem de volta ao mundo juntos. E quando eu nasci, já estavam nesse projeto. E então, putz, foi toda a infância voltada para vela e navegação, e principalmente cruzeiro, né? A primeira vez que eu fui para um barco de cruzeiro tinha 1 mês e meio de idade. Daí mudamos para Ilhabela e foi meio que a infância inteira escutando falar dessa viagem que a gente ia fazer e vendo veleiro, veleiro, veleiro. Só que a vida não rola como os planos, muitas vezes. E no caso, a gente teve um baque na família, que a minha mãe faleceu alguns anos antes da gente sair para tal da viagem, a Ilhabela, repentino. E com isso, os planos foram todos por água abaixo. Então, meu pai vendeu o barco, a gente, graças a Deus, ele decidiu continuar em Ilhabela, não voltar para São Paulo. E com isso ficamos aí na vida normal de Ilhabela, que também é muito gostosa, até que em certo ponto resolvemos que estava na hora de viajar mesmo. Então, em 2006, eu, meu pai e minha irmã saímos para uma viagem pela costa do Brasil, que a gente morou a bordo de um Schiffer 31, 31 pés de regata, e subimos até Natal e voltamos. Depois disso, isso eu tinha 11 para 12 anos, a minha irmã tinha um ano a menos. E depois disso voltamos para Ilhabela, fizemos uma segunda viagem. Dessa vez foi uma volta ao Atlântico, com 41 pés, ou travessura. E subimos a costa toda do Brasil, fizemos Caribe, e depois atravessamos para os Açores, Portugal, e voltamos via Canárias e Cabo Verde. Nesse meio tempo eu também corria regatas, né, em Ilhabela. Corri muito de RGS, corri um bocadinho de Orc, muito pouco de monotipo. E sei, comecei a gostar, comecei a ficar competitivo, né? Mas a minha pegada principal sempre foi o cruzeiro, no fim das contas. E nessas viagens acabou se abrindo muitos horizontes e eu acabei vendo muita coisa legal. Entre essas coisas legais que eu descobri, que existia aí pelo mundo, tinha uma regata chamada Mini Transat, que é uma travessia do Atlântico em solitário, sem assistência, sem comunicação, e em barquinhos de 21 pés, os Mini 650, né? E essa regata, a gente cruzou com ela em 2011 na viagem. Na verdade, cruzamos com os barcos que tinham quebrado durante ela. E eu vi os barcos de perto, eu cheguei a velejar num Mini nesse ano, e um bocado antes disso também já tinha escutado falar da regata, tinha entrado no Mini de Isabel Pimentel, tinha conhecido o Canchu lá na Bahia, que foi sempre um grande incentivador do projeto. E, bom, foi nascendo a ideia de, putz, isso é muito legal e eu quero fazer um dia. Aí, volta da viagem, fui para a Marinha Mercante, que é o meu trabalho. Comecei a trabalhar em navios e me vi numa situação em que eu tinha um emprego que me dava o tempo e o dinheiro necessário para fazer uma campanha dessa. Não uma campanha muito competitiva, mas uma campanha que eu podia fazer. Então, falei, bem, por que não, né? E aqui estamos.
Você sabe que velejador profissional, que nem a gente, acaba tendo sempre aquela piadinha que o músico escuta, né? Tipo, você trabalha, faz mais o quê, né? Você canta e faz mais o quê? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então você é oficial de marinha mercante e isso te dá a possibilidade de tirar períodos mais longos entre um embarque e outro, se programar e conseguir fazer os seus projetos e também, havendo necessidade, você retoma algum embarque, enfim, segue com a sua vida, consegue ter um certo plano, uma mobilidade, né? Sabe que eu conheci vocês, bem, entre aspas, nessa história do conheci, porque eu só te conheci pessoalmente naquela quase Santos Rio de 2020 que a gente fez a bordo do Dead Owl, né? Um Santos Rio que terminou por causa de uma cagada literalmente do Garcia. Mas deixa essa história para lá, é uma história de bastidor. Mas eu conheci vocês pelo blog. Eu acompanhava lá as aventuras dos três no mundo. E eu fiquei bem triste quando terminou, porque, meu, mas a viagem terminou. E agora? O que é que eu faço, né? Como é que eu vou viajar? Porque a gente que acompanha do lado de cá, a gente acaba viajando junto, né? Vocês têm dois livros, né? Fala um pouquinho, pessoal, como é que consegue esses dois livros, acesso, porque, salvo engano aqui, se eu não estiver falando besteira, se eu tiver, você me corrige. Era um PDF que era disponibilizado, acho que entrava no site, baixava. Comenta um pouquinho pra gente desses livros, para quem tiver mais interesse em conhecer, por favor.
Rapaz, aquela Santos Rio foi épica mesmo. Ai, 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 ai. E sem contar o fato de correr em quatro, no mínimo, né? O quanto que a gente fez essa regata pro pessoal em quatro pessoas, né? E a galera dos franceses aqui não acredita, eles acham que é tipo andar de ônibus com quatro no mínimo. Mas enfim, sim, tem dois livros e, putz, muito legal que você acompanha desde essa época. O meu pai escreveu um livro da primeira viagem que se chama O Melhor Ano de Nossas Vidas. Bem sugestivo o título, né? E depois da segunda viagem escreveu um outro chamado Travessuras no Atlântico. O Melhor Ano de Nossas Vidas está disponível em PDF, acho que não tem mais para ser vendido físico. Ele está disponível em PDF no meu Instagram, no link da bio. Então eu tô lá com o meu Instagram, que é @jonas_3nomundo, por extenso, e ali no link da bio tem o link para o livro em PDF gratuito. Já o Melhor Ano de Nossas Vidas a gente ainda tem físico, talvez se encontre no Ponto das Letras em Ilhabela, mas não sei se vocês têm ainda. E qualquer coisa é só entrar em contato com meu pai pelo e-mail sergio@3nomundo.com.br. E ali ele tem o livro também para vender por enquanto.
Beleza, agora vamos falar de Mini Transat. Antes de falar da regata, vamos falar do barco. Porque quem conhece o barco sabe que é um barco ao mesmo tempo sensacional, ao mesmo tempo desafiador, porque é espartano no limite da palavra. É basicamente um casco e muita vela, mas muita vela mesmo, né? E aí, eu queria que você comentasse para quem nunca viu um Mini Transat. Descreve para gente o que é, como é um Mini Transat, como é o equipamento de um Mini Transat, o que que ele tem de vela, o que que ele tem de eletrônicos, se tem GPS, se é no sextante, se tem banheiro, onde você vai dormir. Antes de falar da regata em si e dos desafios dela, vamos apresentar o Mini Transat para quem nunca ouviu falar desse veleirinho. Conta pra gente aí, você tem o borrachudo, o barco é seu, você comprou aí na Europa, né? Conta pra gente o que é um Mini Transat. E aí depois eu vou pra uma outra pergunta que é pior que essa, tá? Mas vamos primeiro nessa.
Ah, fala do Mini, nem gosto disso, né? Bom, ok, apresentar para quem nunca escutou falar, o Mini, como a gente chama, é o Mini 6.50, da classe Mini 6.50. É um barco feito para regata Mini Transat, por isso é até bastante chamado de Mini Transat 6.50, mas Mini Transat é a regata e o Mini 650 é o barco. E o Mini é um barco que é feito basicamente para esta regata. Na verdade, a regata nasceu antes do barco, né? Em 1987, um inglês chamado Bob Salmon estava um pouco desanimado com o rumo que as regatas offshore estavam tomando já naquela época. Existia uma regata chamada Ostar, muito grande, muito famosa, que começou como um desafio entre amigos com barcos de cruzeiro normais atravessando o Atlântico e acabou evoluindo para uma regata super profissionalizada, solitária de travesseiro atlântico, né, entre a Inglaterra e os Estados Unidos, com barcos monstruosos. Para ter uma ideia, o barco que tinha ganhado a All-Star anterior, a primeira Mini Transat, tinha acho que mais de 40 metros de comprimento, era um barco com quatro mastros, etc. Um barco que era de um cara com um patrocinador imenso, e enfim. Começou a ficar um joguinho só para quem tinha um patrocinador imenso por trás para bancar. E o Bob Salmon botou para frente essa ideia de como fazer essa regata, uma regata transatlântica solitária, uma aventura dessas, né? Voltar às raízes, ao pessoal que eram os primeiros aventureiros a cruzar o Atlântico e navegar por aí com barcos normais, né? Aquela galera maluca e vagabunda do mar que a gente adora, né? E a solução que ele veio, que ele teve, foi limitar o tamanho do barco, por isso 6,50 m. Então ele colocou esse limite de 6,50 m para o barco e criou a regata Mini Transat, que era para atravessar o Atlântico em solitário. E na primeira tinha muitos barcos já existentes, de série, que cumpriam esse tamanho e foram adaptados e alguns barcos que foram construídos para isso. Depois de muito tempo e muita história, essa regata tem tanta história que dá para fazer um filme sem brincadeira, ou alguns filmes. Desenvolveu-se um barco, chegou-se num projeto de barco bem específico e bem desenhado para fazer esta regata, para atravessar o Atlântico solo. Então é um barco que é desenhado para uma pessoa conseguir levar sozinha e ir longe. Então, cara, para mim isso daí é a expressão maior de liberdade no mar. É um barco barato, que relativamente barato comparado com os outros barcos hoje de competição offshore, né? Que você pode ir basicamente para onde você quiser. Chegou até mim dando volta ao mundo e se divertindo num barco rápido e simples. E sem precisar de tripulação. Então, se alguém quiser algum motivo para velejar o Mini, além do barco ser divertidíssimo, andar rápido e ser extremamente na mão, é isso daí. É um barco que te dá uma liberdade insana. Você pode fazer o que quiser com um barquinho desse.
Você vai participar de uma regata daqui larga daqui a 10 dias do dia que a gente está gravando aqui. Hoje é 13 de setembro. Daqui 10 dias você larga e sai da França e vem até o Brasil, volta para casa velejando de Mini Transat. Não precisamos nem de muito esforço para imaginar o desafio que isso é, mas vamos deixar isso para as últimas perguntas aqui. Antes eu queria te perguntar outra coisa. Por que velejar de mini? Pergunta fácil essa, né? Porque você, para se qualificar para mini Transat, tem todo um processo. Você passa por etapa de qualificação, faz curso de capacitação. Então, por favor, conta pra gente como é o processo até você poder estar na mini Transat, estar na sua posição agora. E por quê? Por que velejar de mini?
Vamos lá, o processo para chegar na Mini Transat é um processo longo. Claro, com o tempo, apesar de a primeira Mini Transat ter sido muito na aventura, né? Chegou o pessoal com seus barquinhos e foram lá, com a cara e a coragem. Hoje em dia o negócio já mudou um bocado, a classe evoluiu muito, os barcos evoluíram e a parte de segurança evoluiu muito. Então, para você chegar numa largada de uma Mini Transat, não é só chegar e se inscrever e pegar o barco e ir. Você tem que fazer todo um processo de qualificação que consiste em você fazer 1.500 milhas no barco que você pretende fazer a Mini Transat, em regatas oficiais da classe, as quais só existem aqui na Europa. Essas regatas, a menor do calendário tem 200 milhas, ou seja, maior que a Santos Rio. E é a menor do calendário. A maior é a Les Sables Açores, que é uma perna de 1.000 milhas para ir, uma perna de 1.000 milhas para voltar. E aí no meio do caminho tem um monte, tem festas, tem regatas no Mediterrâneo e no Atlântico Francês. E basicamente você e o teu barco tem que fazer 1.500 milhas nessas regatas daí, sendo que ao menos uma delas tem que ser em solitário e ao menos uma delas tem que ter uma pernada maior que 500 milhas sem parada. Fora essas regatas, as milhas em regata, você também tem uma parte da qualificação, que são é uma navegação chamada Qarif, que é um percurso de 1.000 milhas, sem parada, a ser cumprido em cruzeiro, né? Ou seja, você não está em competição, não está em regata com ninguém, você faz a hora que você quiser, tem um percurso que a classe estabelece, um loop, né? Você sai de qualquer ponto nesse loop e tem que chegar no mesmo ponto que você saiu, passando por alguns lugares. Eu fiz o loop do Atlântico, tem um no Mediterrâneo também, e basicamente saí da costa da Bretanha, fui até a Irlanda, depois desci de volta até o sulzinho da Bretanha e voltei para o lugar que tinha saído, 1.000 milhas. 7 dias navegando no 21 pés, espartano sem banheiro e andando, que era uma maravilha. Então, e essas navegações, além de serem obrigatórias para chegar na Mintransat, são um negócio que dá uma confiança quando você começa a completar essas coisas e olhar para trás e falar: caramba, eu fiz isso sozinho. Eu naveguei 1.000 milhas no Canal da Mancha, na Irlanda, em lugares frios, lugares difíceis de navegação, lugares com muito tráfego, lugares que você tem que tomar cuidado com a maré de mais de 4 metros de variação. E você olha para trás quando você chega numa dessa e fala: caramba, ok, realmente consigo fazer as coisas. É uma sensação de autoconfiança insana depois de terminar. Um exercício ótimo disso. E claro que cumprir com essas qualificações também requer toda uma preparação financeira e logística, especialmente para a gente que é do Brasil, né, que está longe do campo de regata, é bastante grande. Então, pode ser que entre eu ter a ideia do projeto, falar, ok, vai mesmo, e chegar aqui, tá aí por baixo uns 4 anos, né? De projeto mesmo aqui, dois. 2022 eu comecei, e agora estamos aqui em setembro de 2023 para o Grande Prêmio, que realmente é a Regata Mintransat, é a coroação do projeto todo, né?
E quais são suas expectativas para fazer agora um trecho tão longo em solitário? É um solitário meio junto, porque tem momentos que você espero que você veja muitos adversários perto de você, só que todos na sua popa, né? Mas você sabe que tem ali é aquela coisa do sozinho junto, mas você está sozinho no barco, vai ter que gerir o barco sozinho. E como é a sua rotina a bordo? Vamos começar estabelecendo, começar a pergunta do começo. Uma dúvida que eu tenho numa regata como essa é que se eu me imaginar fazendo, e aí eu acho que eu estou completamente errado no meu pensamento, mas se eu me imaginar fazendo uma coisa dessas, pelo tipo de desgaste que isso gera, e como você não sabe mais à frente que sistemas climatológicos você vai encontrar, eu acho que eu tentaria me preservar ao máximo para quando aparecesse alguma coisa eu pudesse resolver ter energia, ao invés de ir tocando sangue nos olhos o tempo todo, mas fisicamente, assim, lá fora toda hora, sem dormir, evitando dormir ao máximo. Eu acho que na verdade eu regularia o barco e iria. Mas não sou eu que vou, é você. Tô falando bobagem? É assim mesmo? Como que é essa dinâmica? Como você. É seu planejamento em relação a isso? Você vai se poupando e vai tocando dia após dia ou vai sangue nos olhos, lá fora, levando na mão o tempo inteiro?
Juca, você não está muito longe da realidade, não, cara. Claro, bom, primeiro, minha expectativa para a regata, eu não estou indo para ganhar. Eu estou com um barco que eu sei que não é competitivo para essa regata. Claro, se der uma situação de tempo específica que para o meu barco seja boa, eu vou tentar aproveitar. Mas, considerando o histórico da regata, eu sei que não é o barco para ganhar. Também nunca foi a ideia deste projeto. Posso voltar depois com uma ideia de ser competitivo. Mas esse projeto agora foi todo pensando em aprender, completar a regata, fazer a aventura, cumprir esse sonho. E depois vendo o que isso vai me levar. E claro, me divertir no caminho. Então, a minha lógica para essa regata agora está sendo: eu vou velejar me divertindo. Porque se eu estiver me divertindo, eu vou estar velejando bem. Se eu estiver velejando bem, eu não vou quebrar o barco. E se não quebrar o barco, eu vou estar me divertindo. E vai indo assim. E o legal é que durante o processo de qualificação, o meu ponto de estou me divertindo está cada vez mais rápido, sabe? Eu consigo manter velocidades e ventos maiores no barco, ainda me divertindo, em situações em que no começo da campanha eu ia estar me cagando de medo. Mas quanto ao que você falou dos turnos e de como tocar uma regata dessa, é um pouco como você falou, ela não é uma regata de balaçota, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E você tem que se poupar, você tem que encontrar o ritmo, esse que é o negócio. Você não pode se poupar demais, porque senão o pessoal vai embora. E você não pode se poupar de menos, porque senão você não aguenta. Então, todo esse processo de qualificação serve muito também para você encontrar o teu ritmo com o barco e melhorar o teu ritmo com o barco, porque esse ritmo vai mudando conforme quanto você está acostumado a navegar com ele. Mas principalmente a gente tenta botar o barco numa situação estável, regula ele, papapá, vê se você está indo na rota correta, para onde você quer ir, regula o barco deixando andando rápido, acerta os pesos. Faz tudo que precisar para o barco estar andando na direção certa, na velocidade boa. E aí, piloto automático, vai descansar, vai comer, vai fazer navegação. E uma coisa que é interessante, esse tipo de regata, tem que lembrar que a pessoa que está com sangue nos olhos, por melhor que seja, e ela não vai conseguir bater o piloto automático do barco o tempo todo. O ser humano ainda timoneia melhor do que o piloto automático. Eu consigo render o meu barco melhor do que o meu piloto automático consegue, é um baita de um piloto. Mas não por muito tempo. Aí é que tá. Conforme vai passando horas e horas e horas e horas e dias no, na regata, se você ficar muitas horas seguidas no leme, você começa a cansar e começa a fazer besteira. O piloto não cansa, não faz besteira, né? Então, no longo prazo, não vale a pena você estar muitas horas no leme de uma vez. A mesma coisa serve para, bom, regulagem de vela super fina. Se você tiver o tempo inteiro lá fora fazendo isso, você vai começar a fazer besteira. Então o negócio é você estabilizar tudo, deixar o piloto tocando, entra e começa a focar na outra parte, que é o que ganha a regata mesmo. É o teu planejamento de rota, a meteorologia e a estratégia. A regata de longo curso é mais um jogo de xadrez do que a regata de balaçota. É muito mais você saber para onde você está indo, saber o quanto que o teu barco anda, conseguir fazer ele render aquilo e ao mesmo tempo gerenciar sono e nutrição, né, para você não estar tá arrebentado no meio do caminho e poder continuar pensando direito e pensando na próxima etapa, no próximo passo. Claro, gerenciar isso tudo de coisa, ser o timoneiro, o tático, o trimmer, o proeiro, o cozinheiro e tudo mais. Ao mesmo tempo é complicado e basicamente quem consegue fazer melhor isso e fazer menos cagada nesse processo todo, acaba levando a regata.
Para quem nunca, outro dia, nem antes de ouvir aqui o nosso podcast, essa responde para esse pessoal. Para quem nunca nem ouviu a gente antes, que nem sabia o que era um mini Transat, que nem imaginava que tinha uma regata como essa. Acho que a primeira pergunta que vão fazer, fora aquelas óbvias, né, do tem banheiro, onde você dorme, como você come, é quais são os perigos de algo assim? Você tem medo de alguma coisa?
Digo, os perigos da Transat mesmo, como navegação, são, bom, a primeira etapa, que é cruzar a Baía de Biscaia, né? Esse é o trecho mais perigoso, assim, de navegação da regata, porque é onde você tem risco de pegar umas frentes, alguma depressão um pouquinho mais forte, e em matéria de tempo é o lugar mais complicado, né? Agora, a maior parte dos perigos que tem no circuito mini completo é justamente vem da navegação solitário. E um aspecto da navegação solitário que é a fadiga. Depois de alguns dias você navegando ali em modo competição, se você não souber gerenciar, ou até se você souber, mas passar por alguma situação complicada, alguma quebrinha que você tem que gerenciar melhor ali, ou um piloto que parou de funcionar e você tem que ir tocando enquanto consegue, não conserta ele, né? Você acaba ficando fadigado. E nessas horas é que entra o risco grande, porque você começa a fazer coisa que você não faria normalmente. Então eu lembro bem de uma da minha segunda regata, na qual eu estava aprendendo ainda a gerenciar sono e fiz completamente errado. Ao invés de estabilizar o barco e dormir, ou descansar, ou ficar em stand-by e deixar o piloto tocando, eu fiquei no Leme quase que o tempo todo, por 2 dias e meio, quase 3, e dormi, sei lá, 1h40 nesse meio tempo. Então eu cheguei numa situação que eu tava de noite com 25 nós de contravento, indo fazer um riso na Genoa, que a gente é Genoa de risar no mínimo, né? E o riso era alto, e eu fui colocar a escuta nova, e putz, eu me vi de às 2 horas da manhã, nessa situação, na pontinha do pé, em cima do teto da cabine, para fazer um Aes de Guia no punho do riso. Quando é uma manobra que, obviamente, era para descer a vela, amarrar e depois subir a vela. Acontece que eu já não estava raciocinando direito. Graças a Deus que eu criei o costume de andar sempre com o colete salva-vidas e o arnês colocado, né? O cinto de segurança colocados. Então, ao menos eu atado no barco estava. Mas era uma situação que era uma manobra que eu estava fazendo perigosa, que eu não faria normalmente daquele jeito, mas simplesmente a cabeça não estava funcionando. E aí é que mora o risco. O risco maior que eu acho da Mini Transat e de qualquer navegação longa solitária é o cair na água, né? Se vê numa situação de meio ao mar, especialmente aqui em cima que é água gelada. E o jeito de você. É um negócio fácil de evitar, que é simplesmente estar atado no barco, que eu já tenho isso desde as viagens. Mas quando você está com a fadiga, você não consegue garantir que você vai fazer as coisas como você normalmente faz. Então, esse que é o maior medo que eu tenho, que eu tinha. Como eu resolvi isso? Eu uso o arnês o tempo inteiro quando eu estou no barco navegando, mesmo que eu não esteja em regata, que eu esteja em treino, mesmo que eu tenha mais gente a bordo, mesmo que seja só um passeio na frente da marina, eu estou o tempo inteiro com aquilo. Às vezes não porque naquele dia vai ser necessário, mas sim porque eu estou criando o costume. E aí, quando o negócio ficar automático, aí sim que você consegue confiar que vai fazer. É criar procedimentos e se acostumar com eles tanto que fica no teu sangue.
Em quanto tempo você imagina completar a Mini Transat? Em quanto tempo você acha que você vai conseguir completar o trajeto, o percurso?
Bom, já o tempo, bom, são 2 etapas a Mini Transat, né? Então a gente sai daqui no dia 24 e a primeira etapa são 1.300 milhas, eu acho. É 1.300 até a La Palma, nas Ilhas Canárias. Essa etapa deve durar por volta de uns 10 dias, talvez um pouco menos. Espero eu que não mais. Eu tô levando comida para bem mais que isso, claro. E a etapa um pouquinho mais lenta, porém mais curta da regata. Depois disso, a gente tem um pit stop nas Ilhas Canárias. Então, a gente chega nas Ilhas Canárias, depois de uns 10 dias, um pouco menos, talvez, de navegação. E chegando lá, a gente fica uns 15 dias, 20 dias parado por lá, para esperar a temporada de furacão dar uma passada, né? E final de outubro, a gente está largando de novo das Canárias. Aí são 2.700 milhas até Guadalupe. E aí, que é a parte grande da regata, mas ao mesmo tempo ela é rápida, porque ventos favoráveis o caminho quase todo, se Deus quiser. E essa daí não deve durar mais que 15 dias, 16. A gente conta 20 por precaução, mas espero fazer em 15 ou por volta disso, a segunda etapa.
Você também participou e participa ainda da implantação da classe Mini 650 aqui no Brasil. Com certeza não precisa de muita imaginação para ver que a gente está anos-luz da Europa, mas tem um trabalho aqui que está sendo feito. Na sua opinião, o que que falta para a classe Mini? Agora a gente vai ficar umas 3 horas de podcast aqui com a resposta, né? Mas o que que você acha que falta para a classe Mini 650 se desenvolver aqui, no Brasil?
Cara, isso tem tanto fator para falar que é complicado. Principalmente, eu acho que a gente não tem muito costume da navegação offshore mais. Já teve regatas offshore longas no Brasil, mas na época em que você não tinha divulgação desse tipo de coisa. E hoje que a vela deu um boost, ficou muito dividido entre vela de cruzeiro e vela de regata, sendo a regata a balachota. O pessoal só conhece de regata por aí. a Barlaçota ou uma regatinha de percurso curta aqui ou ali, fora a Refeno e a Santos Rio. Quase que não se vê regata offshore aí pelo Brasil. Claro que tem as internacionais que chegam aí de vez em quando, né? A Buenos Aires Rio, a Cape to Rio, mas mesmo essas têm pouca visibilidade assim com o público de vela normal. E como a gente não tem muitas oportunidades para o pessoal correr e experimentar esse tipo de regata, você também não tem muito justamente o interesse no barco, porque o Mini, apesar de ser um barco divertidíssimo, é um barco feito para isso, para navegar longe, né? Fazer regatas, andar rápido, ou large, como os franceses falam, né? Com pernas longuíssimas de través, de alheta, e não é o que o pessoal está acostumado a pensar como regata, né? É mais a mentalidade, talvez, do viajador de cruzeiro aí. Então, eu acho que o que falta agora para a classe mini dar uma deslanchada no Brasil, na verdade, é um investimento geral em vela offshore, de qualquer que seja a classe. Tinha que começar a fazer mais regatas fora a Santos Rio e a Refeno. A Refeno é uma excelente regata offshore, do jeito que a classe mini gosta. Uma drag race de través até Noronha, chegando num lugar legal, bonito, 300 milhas já é uma navegadinha razoável. E a Santos Rio, bom, a Santos Rio é um pouquinho traumatizante para quem está começando essa história, porque é só contravento, quase. Exceto que você der a sorte de pegar uma Santos Rio de frente fria subindo, que aí é fenomenal. Mas uma regata de contravento o tempo todo simplesmente não é agradável, né? A gente vai pelo desafio, e é um regatão super tradicional, mas falta a gente ter mais regatas que sejam agradáveis de correr e que sejam longas, né? Uma vez que isso começar, eu tenho certeza que a classe mini dá uma deslanchada, porque criando-se interesse em velejar longe, o mini é a opção óbvia, porque é um barco pequeno e razoavelmente barato, que é feito para isso, é perfeito para isso, e acho que aí vai dar uma deslanchada legal. Mas botar mais regatas offshore, e especialmente se conseguir ser em dupla ou solo, independente da classe, RGS, Orc, bico de proa, o que seja, seria um ótimo primeiro passo.
Sei que você está na preparação aí para a largada, não vou tomar muito mais do seu tempo aqui, a gente já está caminhando para o final, mas eu tenho que perguntar: nesse seu processo de preparação, porque, como você já disse, não é só chegar, aparecer com o barco e sair, você tem todo, passou por todo um ciclo para chegar nessa fase. Salvo engano de brasileiro, só o Canchu participou, conseguiu participar da regata, correto? Além disso, só me corrige isso se eu estiver falando bobagem de novo, que é comum, mas o que eu ia te perguntar de verdade é o seguinte: até agora, você teve alguma situação daquelas mais complicadas, que ser uma onça bem boa, aquela situação, que eu estou fazendo aqui? Ou tem sido dentro da sua expectativa? Não estou dizendo que fácil, né? Porque fácil não é. Mas as dificuldades estão dentro do que você já estava na curva imaginando? Ou teve uma ou outra situação que realmente, caramba, esse dia deu uma merda que eu achei que fosse complicar mais as coisas?
Não, Juca, na verdade você é o quinto brasileiro com uma campanha de mini Transat, o quarto a fazer a regata oficialmente, né? Começou muito um bom tempo atrás com o Roberto Holzacker, que construiu inclusive o barco no Brasil, era um protótipo construído no Brasil, e que atravessou o Atlântico com esse barco e participou do circuito mini aqui e tentou qualificar para mini Transat, mas não conseguiu qualificar. E, bom, como já estava com o barco lá, ele atravessou de qualquer jeito. Ele foi em paralelo com a regata, mas não estava oficialmente inscrito. Então ele fez a Mini Transat, só que não estava na lista. E aí, em seguida dele, teve o Gustavo Pacheco, o Rato, que também fez a regata num protótipo antigo, que era da Isabelle Tissier, se não me engano. Então ele comprou um protótipo bem antigo, bem velhinho. Reformou e fez a regata, qualificou e fez, então ele foi o primeiro a realmente conseguir completar a Mini Transat oficialmente. Seguido disso foi a Isabel Pimentel, foi a primeira mulher brasileira a atravessar o Atlântico, justamente na campanha de Mini, e ela atravessou acho que 5 vezes com o Mini. Ela pegou o barco de lá, veio para cá, pegou o barco daqui, foi para Europa. Isso tudo num processo de qualificação, foi uma campanha insana, meu, super, super, super casca grossa, e qualificou e fez a Transat. E foi a primeira mulher brasileira a fazer a Mini Transat também, claro. E em seguida o Canchu, que fez aí em 2011, e também linda campanha dele, chegou aqui, comprou o barco, qualificou, tudo aqui pela Europa. E agora eu, que fui muito com a ajuda de todos esses daí, e eu conversei com todos eles. E o Canchu me ajudou pra caramba, a Isabel me deu várias dicas agora também. Enfim, tem uma história já brasileira na Mini Transat que não é muito contada, ficou um pouco perdida por aí. Quanto ao ponto das dificuldades, cara, eu vou te falar que agora, hoje em dia, eu estou muito confortável com o barco, com a velejada e com o velejar solo e o velejar de mini em geral. E estou indo para a regata contente para me divertir. Mas no começo, cara, esse negócio de velejar solitário, eu sabia que ia ser duro, mas não imaginava o quão duro que ia ser. Então, eu lembro que muito bem, na minha primeira regata, foi logo o primeiro perrengue, né? Eu saí com o barco. Tinha velejado antes com ele, testado tudo, papapá, mas no que eu saí, 5 minutos antes da largada, 5 minutos antes da largada, o piloto automático foi-se. Não funcionava mais. Apagou, depois de um tempo, inclusive ele apagava, levava todos os instrumentos do barco junto. Daí a pouco, depois de um tempo, os instrumentos ligavam de volta. E toda vez que eu tentava botar o piloto para funcionar, ele apagava o barco. Passava um tempinho, o barco voltava. Não conseguia achar o problema. E foi a minha primeira regata. Eu tinha que completar ela para poder qualificar para as regatas seguintes do circuito, que é meio uma escadinha. Você tem que fazer uma regata curta de X milhas, até X milhas, depois uma outra maior, depois outra maior. E essa minha primeira foi Barcelona-Maiorca, 126 milhas, eu acho. E aí nessa brincadeira, larguei sem piloto e aí fiquei naquela: bom, legal, e agora eu volto? Ou encaro. Como era só 120 milhas que eu falei, bom, em um dia eu consigo fazer isso, eu resolvi encarar. Inventei ali um pilotinho, um leme de vento na hora, usando elástico na cana de leme e a escota da Genoa, enquanto eu ia com o código zero. Então mexi, fiz esse lemezinho de vento que me deu, sei lá, umas 2 horinhas, 3 horinhas de não estar no leme, né? Não foi dormir, mas ao menos eu não estava fazendo outras coisas, comendo, preparando comida para depois. E aí, em seguida, o vento já mudou, não conseguia tocar com esse piloto. E aí, eu fui 24 horas de leme direto até chegar em Maiorca. Foi o maior perrengue. No meio da noite, chegando na ilha, entrou. Eu nem sei quantos nós tinha, porque como o piloto não estava funcionando, ele levou junto também a estação de vento. Mas eu sei que eu estava numa situação que eu estava fazendo contorno, na quina de Maiorca, ali na ilha de Dragonera, com só a Genoa. Por conta de não ter piloto e andando a 9 nós. Então tinha bastante vento. E, cara, ali foi acho que uma das primeiras vezes que eu senti medo num barco. Então cheguei na ilha de Maiorca quebradíssimo, arrebentado, pensando, putz, que programa de índio que eu fui me enfiar. Eu me meti numa furada, fiz besteira, não devia ter vindo para cá fazer isso, queria estar era em Angra tomando uma cerveja. E aí eu cheguei e o pessoal dos outros barcos chegou e perguntou: pô, e aí, como é que foi? Primeira regata, o que que você achou? Antes de eu responder, acho que eles viram a minha cara e um deles me interrompeu, o Máximo, um italiano, gente fina pra caramba. Me interrompeu e falou: ok, quantas vezes você vendeu o barco? Aí eu: como assim? Não, quantas vezes você quis vender o barco durante a regata? Porque eu, na minha primeira regata, vendi o barco umas 5 vezes. Aí o cara do lado falou: não, eu também, mesma coisa. Cheguei xingando, dizendo que nunca mais ia velejar. Esse cara do lado, também que tava, era o Miguel, um espanhol das Canárias, que tem 62 ou 64 anos, alguma coisa assim, e ele tá indo esse ano pra terceira Transat consecutiva dele. Então, e o Máximo também já fez a Transat. E eu comecei a conversar com o pessoal e vi que todo mundo que estava lá, com um sorrisão de orelha a orelha no rosto, tinha passado o mesmo perrengue que eu passei nas primeiras regatas, de chegar lá e pensar, não, isso não é para mim, é duro demais, não consigo. E aí eu resolvi dar mais uma chance, muito com insistência do meu pai também, e insistência não, é apoio. E aí fiz mais uma regata, já não foi tão mal, fiz mais outra regata. Já estava acostumado um pouco melhor a correr com descanso, o barco andou bem, eu comecei a criar confiança no barco, ver que ele não quebrava, porque o barco em si, fora essa primeiro enrosco do piloto, que foi era um fio que estava em mau estado, nunca me deu mais nenhuma quebra. Então vi que o barco aguentava, peguei umas torções pesadas, 35 nó de vento de popa, 25 de contravento, e enquanto nas primeiras eu pegava esses 30, 35 de popa e estava reduzia a vela tudo e ficava morrendo de medo, papapá. Depois, na próxima regata que eu pegava isso, eu já tava com mais vela em cima, com o barco andando a 15 nós e me divertindo no leme com 35 nós de vento e 2,5 metros de onda. E enfim, acho que eu alonguei bastante nessa, mas o que é interessante foi sim, muito mais difícil do que eu imaginei. E por isso mesmo, quando eu passei e me acostumei e cheguei no ponto que eu olhei para trás e falei, caramba, peraí, eu estou fazendo tudo aquilo que eu não conseguia fazer antes, que eu ficava com medo de fazer antes, eu estou fazendo normalmente e tranquilo e me divertindo, aí que eu percebi como eu estava crescendo como velejador fazer isso. É difícil? É difícil. Mas, cara, eu achava que eu era um bom velejador antes de começar com essa brincadeira. O que eu evoluí em nos primeiros 3 meses de mini, aqui na Europa, fazendo as regatas longas mesmo e em solitário, não tem comparação. Eu evoluí um absurdo, eu voltei do dobro do velejador que eu era para o Brasil. E agora, então, bem mais. Então, graças é a melhor escola que você tem não apenas de regata, mas de navegação. Hoje eu tenho confiança do que eu fiz aqui com o mini, de olhar e falar, eu posso pegar um barco que seja, ir para o lugar que eu quiser, é só questão de ter tempo de preparação antes.
E o clima entre os outros velejadores da classe? Tem o grupo dos capitães? Vocês criaram alguma relação de amizade, camaradagem? Ou é cada um por si? Os outros são meus concorrentes, não estou muito a fim de falar. Como que é o clima entre os participantes?
Cara, o clima da classe, isso também dá pra ficar falando o dia inteiro. Tem um termo aqui no offshore em geral, né? O pessoal usa a tela, a primoca, que é o espírito mini. Esse espírito mini é o seguinte, a gente tá todo mundo navegando solitário nos seus barcos, mas, cara, quando tá em terra, ou mesmo no mar, enquanto a gente tá concorrendo um com o outro, é uma família. É uma família. Eu nunca vi um grupo tão fechado, eu nunca vi tanto trabalho em equipe numa classe, como nessa classe de navegar solitário. É impressionante, cara. Eu já escutei história de. Bom, eu já vivi história, né? Por exemplo, aquela minha primeira regata que deu pau no piloto automático, logo depois da largada. Eu não consegui resolver. Porém, no momento que eu fui avisar a comissão: Ó, comissão, se vocês estiverem vendo aqui no track que meu barco tá meio esquisito, é porque o meu piloto deu pau, eu tô tentando resolver aqui. Eu mal terminei de falar. Entrou uns três ou quatro no rádio, concorrentes diretos meus, falando, Jonas, largando o que eles estavam fazendo de navegação, falando, Jonas, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, vê se é o fio tal, vê se é o disjuntor, vê se é não sei o quê, vê se blá blá blá. E me dando auxílio no rádio na hora, na regata. E isso gente que estava concorrendo ali, que eu estava, tipo, 3 barcos de distância, o cara parou o que estava fazendo para. Claro, com o barco andando ainda, né? Botou o piloto, mas para me dar apoio. Outra regata agora, a última que eu corri, a Fastnet, teve gente com problemas de comida, compraram pouca comida para a regata, foi uma regata muito lenta, era para ser uma regata de 5 dias, a gente fez em 7. E aí, gente oferecendo de passar comida de um barco para o outro, houve transats em que. Ah, a última transat, dois amigos que correram ela, Um deles levou dois pilotos automáticos e quebrou os dois. O outro estava com dois pilotos automáticos. O primeiro deu problema, ele botou reserva. Resolveu o reparo, reparou o primeiro. E quando ele tinha acabado de reparar o primeiro, ele cruzou com esse cara que tinha quebrado os dois pilotos. E aí ele comentou no rádio: putz, estou sem piloto aqui. Na hora, o cara parou, encostou no outro cara, passou o piloto reserva para ele e seguiu com o piloto que ele tinha acabado de reparar. Não sabia se o reparo estava bom ainda. E os dois chegaram na Guadalupe. E eles concorrentes direto, Juca. Então, é impressionante. Você tem qualquer problema no barco antes, durante, depois da regata, vai ter todo. Você pode ter certeza, todo mundo vai botar a mão para ajudar. É muito legal, a gente foi super. Eu fui muito bem recebido aqui por todo mundo, tanto na França quanto na Espanha. E a camaradagem é fora de série. Eu nunca vi isso em nenhuma outra classe.
E é isso, eu não vou mais tomar seu tempo. Eu acho que deu para ter uma boa ideia do seu projeto. Queria desejar muito boa sorte para você, sabe que eu sou seu fã. Eu não gosto de falar de você para você, eu gosto de falar de você para o seu pai, né? Eu espero que o Sérgio e Carolzinho estejam lá esperando você na chegada, torcendo muito por você aqui. Aí eu queria abrir só para você fazer suas considerações finais aqui e pedir para você, se tiver alguma empresa, tiver alguém te ajudando, para você também abrir o espaço aqui para você divulgar nessa parte que apoio é sempre importante. Beleza? Obrigado, obrigado mesmo. E a palavra final agora é com você.
Putchuca, obrigado pelo papo, foi muito legal. E sempre bom estar podendo falar um pouquinho mais desse mundo que eu adoro aqui. Graças a Deus o pai está aqui comigo, ajudando com um shortinho aqui, com um time de terra. E espero que vai estar na chegada também. A Carolzinha está trabalhando, está meio longe, mas está sempre acompanhando aí. E, putz, só considerações finais, se eu que. Se tiver que falar alguma coisa, gente, a gente é capaz de muito, muito mais do que a gente imagina. E mesmo quando a coisa tá difícil, ou que parece que você acha que você não vai conseguir, você acha que é algo que tá acima da tua capacidade, insiste, porque, olha, a gente consegue chegar muito mais longe do que a gente imagina. E isso acho que é a coisa mais importante que a classe mínima ensinou aqui. E querendo, correndo atrás e planejando bem, você consegue tudo, tendo a ajuda dos amigos e das pessoas que você ama do lado. E é isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Juquinha, muito obrigado pelo espaço aqui. Ah, sim, apoiadores e patrocinadores. Eu não tenho um patrocinador, até parcialmente por opção, né? Mas tenho apoiadores aqui. Teve a Hero Life Rafts, que é uma empresa que faz balsa salva-vidas, aqui na França, que me deram um baita descontão numa balsa que eu estou usando, e é material muito bom. Um projeto social lá de Barcelona chamado Velles Perelsheimer, eles dão oportunidade de ter cursos técnicos e navegação, para pessoas com Alzheimer e os familiares. Então, eles fizeram todo o fundo do meu barco e mais algumas peças de fibra de vidro, parte de instalação do piloto automático reserva também eles que fizeram. E aprendi um bocado com os caras e eles mandam muito bem, é um projeto lindo. E principalmente isso. E de resto é isso aí, gente. Vamos que vamos, botar para frente, navegar. E se alguém tiver aí do Brasil escutando isso e pensando, será que eu consigo navegar mais longe? Vai lá e tenta. Vale a pena. Estuda bastante, se prepara e aí vai.
E é isso aí, galera. Esse foi o episódio 49 do podcast Vamos no Pano Mesmo, o seu podcast de periodicidade indefinida, mas que definitivamente fala sobre vela oceânica. Eu cometi alguns erros aqui no da minha conversa com o Joninhas, mas é porque eu já sou velho e tenho alguns vícios. E o primeiro é chamar o barco de Mini Transat. Mini Transat, como o Jonas bem explicou, é a regata. O barco é o Classe Mini 650 ou 6.5. Mini Transat é a regata. Erro meu. Um outro erro que eu cometi, mas isso é porque antigamente era assim. A regata chegava em Salvador, mas essa edição, e ela chega em Guadalupe, no Caribe, não vem para Salvador, por isso que tem hora que eu falo, ah, você vai chegar aqui no Brasil, é coisa de velho, já tô com alguns vícios aqui. Peço desculpas por isso, mas ficam feitas as retificações. E convido vocês a ouvirem em breve o próximo episódio, o 50, hein? 50 episódios de Vamos no Pano Mesmo, esse podcast que começou, como tudo aqui da Cusco Baldoso, começou como uma brincadeira, mas que tem levado divertimento e informação para vocês, amantes da vela oceânica. Obrigado, sigam a Cusco Baldoso, @ Cusco Baldoso, Instagram, Facebook, aqui no podcast, Spotify, Deezer, estamos em várias plataformas. E vamos lá, vamos sempre como? Vamos no pano mesmo.